Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí esse jogo Vasco 1 Audax 0 pela sétima rodada do Campeonato Carioca, jogo disputado lá em Manaus. Uma partida, cara, complicada de analisar, complicada de chegar agora aqui e a gente tirar conclusões, porque, cara, foi uma partida assim, foi um adversário muito, muito desigual, sabe? A gente falou no preleção, eu esperava um jogo mordorrento, que a gente fosse vencer por conta da fragilidade do adversário, porque é o lanterna da competição, não ganhou de ninguém, não conseguiu empatar com ninguém, não conseguiu fazer nenhum gol. Então aqueles números já indicavam que a gente ia pegar um adversário muito fraco. Mas vendo a partida, cara, o Audax é um time quase amador, sabe? Curioso, mesmo diante ali da baixa qualidade que hoje a gente vê no Campeonato Carioca, ter um time assim, tão frágil. Porque, cara, você pega o primeiro tempo, eles se fecharam lá atrás, fizeram ali duas linhas de cinco, e ao contrário do que se imaginava, do Vasco ter alguma dificuldade de penetrar por essa barreira, não, cara. Era tipo faca na manteiga quente. O Vasco passava como queria, tinha muita liberdade para tocar bola, liberdade para avançar mesmo, espaço, tempo para poder matar, para ajeitar, né? Então, assim, cara, fica assim, difícil, né, de você analisar. Você fica aquela coisa do bater em bêbado, né? O que você faz de bom não é mais do que a sua obrigação, e o que você faz de ruim, que fica aquém, é para você ficar, ligar um alerta, né? Pô, caramba, como é que a gente não consegue? E aí o grande alerta que fica nesse sentido é justamente aí o nosso problema de finalização. Quando acabou o jogo ontem, eu tava vendo no Sport TV, tava na cama, já meio dormindo, meio acordado, e aí acabei até assistindo ali uma coisa que eu não assisto muito, que são esses linhas de passe, sabe, esses programas que começam depois dos jogos. E eu nem assisto muito porque, pra mim, são sempre umas resenhas muito superficiais sobre o Vasco, né? Prefiro ver aqui resenhas aqui de canais no YouTube ou no Twitter mesmo, uma galera que acompanha mais o Vasco do que essas. E lá não deu outra, né? A galera falando, o Vasco foi bem, criou bastante, mostrou controle de bola, só deu azar na finalização. E não, né, cara? O Audax, pô, assim, você vê os melhores momentos, você pensa isso mesmo, né? Caramba, o Vasco pelo menos criou chance pra caramba. Foi bom por isso. Foi bom, mas, cara, não tinha como não criar. O time do Audax estava... insisto, cara. Pô, os caras estavam dando muito espaço pro time do Vasco. Era difícil de você imaginar. Destaca mais, assim, quem não conseguiu crescer numa situação dessas do que quem apareceu, né? Um exemplo muito bom disso é o Galdamez. Estreou ontem, foi apontado por muitos aí como um dos melhores em campo. Caramba, é a notícia boa da partida. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, porque as informações que chegavam, que eu li pelo menos sobre o jogador, é de que ele era um jogador mais defensivo, mais um volante, não seria uma solução para o ataque. E ontem mostrou que ele tem pelo menos essa inclinação aí, né, para distribuir o jogo, tem ali essa atitude, né, de procurar uns passes mais verticais, de virar o jogo, encontrar o companheiro. Ele tem essa visão de jogo e o mínimo de qualidade para acertar, e a iniciativa de tentar também, né? Isso é bom, isso é positivo. Agora, tem que ver se contra um adversário mais difícil, que marca mais em cima, que morde mais, que aperta mais, ele vai ter o mesmo destaque, né? Porque nessa situação de ontem, pô, o David apareceu. O David, que a gente vinha vendo jogos muito fracos ontem, pô, fez ali um festival na defesa, não fez o gol, botou a bola na trave, driblou, entrou riscando, pegou, quase que fez um gol à la Maradona, pegando a bola lá atrás e driblando todo mundo, né? Até se tivesse tocado naquele lance ali pro um companheiro, talvez a gente tivesse feito um segundo gol, né? O próprio Piton, que é um dos pontos fortes da equipe, No começo da partida, cara, o cara tava ali, além de fazer os cruzamentos, que a gente sabe que ele sempre faz, que é o ponto forte dele, tava pegando, tava driblando, entrando na área, perdeu um gol na cara também. Então, assim, tem que colocar esse filtro, sabe? E aí nessa... fazendo justamente aí a ressalva, preocupa mais quem não conseguiu se destacar do que necessariamente quem se destacou, né? E aí eu faço um ponto principalmente pro o Ryan, perdeu muito gol na cara, com liberdade, parecia que estava nervoso. Não é para sacrificar, menino novo pra caramba, 17 anos, talvez não esteja preparado mesmo. Tem que ir aos poucos, né? Tem que ir entrando para ele se aí habituando e não tá pronto, é um jogador claramente não tá pronto. E o Watson, né? O Watson é o mais preocupante porque é um jogador que veio pelo valor que foi investido nele, é um cara que a gente espera que resolva do meio para frente, né? E tá muito cedo ainda também para fazer conclusões definitivas, uma redundância, né? Para fazer julgamentos definitivos. Mas eu esperava mais. Era um dos jogadores, comentei isso também no pré-eleção ontem, né? Que eu tinha mais expectativa de ver nessa partida era o Watson. E aí pega uma defesa frágil, que não aperta em cima, que dá espaço pro jogador. Cara, esperava ele partindo mais para dentro, pegando a bola, enfileirando uns dois ou três, chutando mais para gol mesmo. E a gente não viu. Cara, foi um jogo discreto ali. Dos pontas que entraram, talvez seja o que tenha menos aparecido, porque o David, para mim, foi o melhor dos atacantes ali de lado, né? No segundo tempo, o Rossi entra bem também, mal bem, fazendo o que ele sabe fazer, né? Explorando a velocidade na linha de fundo e cruzando a bola. O próprio Serginho, mal ou bem, perdeu um monte de gol na cara ali, perdeu, criou umas oportunidades, acabou chutando para fora, mas acaba aparecendo mais do que o Adson, né? Adson, eu fiquei decepcionado com o futebol dele. Insisto, é cedo, tá se ambientando, tá conhecendo os companheiros, tá vindo aí de uns 6 meses antes que ele jogou muito pouco, então tem tempo ainda para se recuperar. Mas começou mal, né? E, cara, então o que fica reforçado nessa partida é esse problema do Vasco, porque aí a gente pegou um adversário fraco, a gente fez o que tem que fazer quando pega um adversário fraco, né? Controlou a partida, os caras pouco atacaram, a gente conseguiu controlar a bola o tempo inteiro, conseguiu criar jogadas, conseguiu tabelar, conseguiu chegar na cara do gol, e quando chegava na cara do gol, perdia. Não tinha um ali com uma tranquilidade, ou com um apuro, com uma mira, para conseguir acertar o gol que fosse. Muitos, o goleirinho deles lá fez uma defesa ou outra, mas na maioria das vezes, cara, nem dentro ali da trave a gente conseguia acertar a bola. Complicado, né? Complicado. O Ramon veio com um esquema. Interessante também que eu comentei assim, que o Ramon gosta de jogar com 2 pontas, mas talvez seja melhor jogar com 3 zagueiros. Ele arrumou um esquema em que ele jogou com 2 pontas e com 3 zagueiros, né? Foi 3 zagueiros, os alas, né, os laterais, 3 atacantes lá na frente e só 2 no meio campo. Foi um time bem aberto, ele já fez isso outras vezes, mas que ontem, pela fragilidade do adversário, até funcionou. A gente não foi... Se a gente for analisar o time, até mais individual, e a gente... A defesa não dá para analisar. Após a defesa ali, a gente mal foi atacado. Quando foi ali, teve um lance, né, que o Léo Jardim teve que fazer uma defesa. Uma bola que justamente o Adson perde ali no meio campo. Aí o atacante dos caras sai correndo ali, consegue vencer o Medel, né, pega o time meio bagunçado, né? Ele consegue vencer o Medel na corrida e chuta, mas o Léo Jardim defendeu. Foi o chute, foi o ataque dos caras no jogo inteiro. Então a defesa não dá muito para analisar. Do meio para frente, o que a gente vê? Comentei aqui, né? O Gogamis, mal ou bem, se apresentou, tocou a bola ali, fez uns lançamentos interessantes. O Cocão, a gente vê que, cara, não tem esse cacuete mesmo. Se tem, se por acaso ele tem essa qualidade, ele tá tímido para usar, nem contra o Audax se arriscou em subir mais para ataque, em tentar um passe um pouco mais elaborado. É um cara para destruir mesmo, vai ficando cada vez mais claro. Pode ser muito importante nesse sentido, né? Mas é isso, pro ataque acrescenta muito pouco. Os nossos laterais, o Piton, né, já é um dos pontos fortes da equipe, com certeza. A gente, para mim, ali, o ataque hoje, também comentei isso no vídeo de ontem, né, se baseia nessa trinca. Piton, o Payet e o Verrete, né? São esses três que a gente se agarra para fazer alguma coisa, normalmente os três participando da jogada. Ontem jogou sozinho e, como eu falei, no começo da partida até achei que depois ele meio que diminuiu o ritmo, mas no começo, para aqueles primeiros 20 minutos, parecia que ele ia ser o dono do time, né? Todo mundo tocando bola nele e ele partindo para cima, cruzando, mas também tentando drible, também botando o pé na área para finalizar. É um jogador interessante aí, tem tudo para ser, já foi no ano passado e continua sendo um dos destaques da equipe. Do outro lado, o PH fez uma partida honesta, mas eu esperava que ele fosse aparecer um pouco mais, né? Diante disso que eu falei agora, da questão da fragilidade do adversário. E do meio pra frente foi isso, cara. Achei que o David, mal ou bem, foi o que mais se destacou, fez uma partida, criou jogadas, né? Fez gol, botou bola na trave, assistiu os companheiros, eles que acabaram perdendo os gols e tudo mais. Mas nada que faça a gente imaginar que o David, né, pô, desabrochou daqui pra frente. Vamos ver os próximos jogos. Ryan novo também, a gente precisa de um reserva pro Verrete, fica claro nessa partida de ontem. E o Adson também, já falei, né? Então, galera, uma partida que não serve pra gente tirar muitas conclusões. Repito ali no meu comentário que eu abri o vídeo. Um jogo de bater em bêbado, esses jogos são muito difíceis, eles não servem para muita coisa, porque é até ruim pro Vasco jogar, sabe? Nem de sparring serve muito. Seria um bom se a gente tivesse aberto a temporada com o Audax, né? Que aí aquele jogo com as reservas, o time C, só para rodar elenco. Agora, é bom porque descansa, né? Mal bem, o Payet descansou, o Verrete está se recuperando, e então serve para isso. Mas para testar o time, para ver se, né, confirmar impressões, acaba nem para isso muito servindo. Serviu para a gente conseguir mal bem os 3 pontos, importante. Estamos lá no G4, tentar administrar isso aqui isso daqui para frente. Vamos ter 3 jogos muito importantes aí na sequência, né? 2 clássicos que vão ser fundamentais para a gente confirmar essa classificação para as semifinais do Carioca, e depois ainda tem um jogo contra o Marcílio Dias ali, que é para ser um jogo fácil, mas tem tudo para não ser também, né? Jogo de Copa do Brasil, partida única, a gente tem que, acho que nessa primeira rodada ainda tem que empatar, né? Os caras vão vir com sangue nos olhos e a gente vai ter que saber segurar a onda também, né? Então vamos ver aí o que o Dom Ramon prepara. Vai ter um tempinho para descansar, volta só na quarta-feira de cinzas para jogar contra o Fluminense. Vamos ver se o Alexandre Matos também, né, consegue aí tirar mais algum coelho da cartola até lá. A gente precisa de reforços, é claro. E vamos curtir o carnaval, né? Vamos curtir o carnaval. Se tudo der certo, nada der errado, eu vou ficar esses dias de carnaval fora aí, a menos que aconteça uma coisa muito importante, chegue um craque, alguma coisa que, sei lá, né, a gente resolva até parar a folia, que no meu caso nem vai ser folia, eu vou passar o carnaval light aqui, mas a gente resolva parar tudo que está fazendo para comentar. Mas se não acontecer isso, vamos curtir o carnaval aí, cada um ou na folia, ou descansando, fazendo o que quer, e a gente volta na quarta-feira de cinzas para falar sobre as expectativas sobre esse clássico contra o Fluminense no Maracanã. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.